Hoje nós vamos conversar com o Dr. Yuri Pereira dos Santos. Ele é neurologista aqui no Vale do Iguaçu. Em pauta, o autismo virtual. Primeiramente, os nossos cumprimentos ao Yuri Pereira dos Santos. Doutor, obrigada pela gentileza por conceder um espaço na sua agenda aqui para a CBN. Obrigada e uma boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, ouvintes da CBN. Eu agradeço o convite para falar desse assunto tão importante e, ao mesmo tempo, tão desconhecido.
Exatamente.
É o autismo virtual.
Exatamente. Confesso para o senhor que nós ouvimos essa terminologia recentemente e creio que muitos ainda desconhecem, não é mesmo?
Com certeza.
O Yuri Pereira dos Santos, ele é médico neurologista, formado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e membro efetivo da Academia Brasileira de Neurologia. Está há quanto tempo aqui em nossas cidades, doutor?
Então, Vanessa, apenas 6 meses.
É mesmo?
Que eu deixei o Rio Grande do Sul e estou aqui no Vale do Iguaçu.
Seja muito bem-vindo, doutor.
Obrigado.
Nós vamos falar sobre o autismo virtual. A você que acompanha a programação, vamos falar sobre o excesso de telas. De que maneira pode afetar o comportamento de crianças e adolescentes? Primeiramente, doutor, autismo virtual. O que é que difere do autismo que nós já conhecemos? Como é que a gente pode definir este assunto?
Certo. Então, assim, Vanessa, o autismo virtual não é propriamente um termo médico. Uhum. Né? É algo novo que surgiu há pouco tempo. Desde 2018 a gente começou a ver essa expressão, que é usada para definir a criança que desenvolve sintomas semelhantes ao do autismo pelo uso excessivo das telas, né? Sejam elas do celular, da televisão ou do computador. Seria aquela criança que já tem uma predisposição genética a desenvolver o autismo e é exposta, né, às telas de uma maneira excessiva.
Uhum. Nós temos, do que o senhor conhece, bebês que, por exemplo, já são vidrados no iPad, são vidrados no celular, entre outros recursos tecnológicos. Até para alguns pais, para a comunidade de modo geral, vem aquela questão: que interessante, que bonitinho, aprende rápido, está inserido neste meio tecnológico. Há muitas pessoas que comentam sobre isso?
Com certeza, Vanessa. A gente vê cada vez mais isso, né? Cada vez as crianças de menor idade já vidradas no celular, né? Já sabem usar a tecnologia e cada vez a gente está mais preocupado com isso, né? Não é só o autismo virtual, que é um sintoma que pode ser desenvolvido, mas a gente sabe que o uso excessivo das telas pode trazer inúmeros prejuízos para as crianças, né?
Um ouvinte aqui de União da Vitória, ouvinte da CBN Vale do Iguaçu, diz o seguinte, que é comum, ela faz uma observação, é comum nos restaurantes, enquanto os pais comem, os bebês estão com celulares.
Exato, o celular acabou sendo algo cômodo, né? Eu vejo muito isso também, aquela criança que está chorando, que está incomodando, o pai acaba ou ligando a televisão ou colocando um vídeo no celular e a criança fica lá, quietinha, vidrada no celular. Né? A gente vê isso muito, realmente, não só nos restaurantes, né? Uhum. Em casa também é muito comum isso, né? Para quem tem criança em casa ou quem tem familiar pequeno, sabe que isso é feito, né? Infelizmente.
Ok. Quem acompanha a programação agora pode participar, pode enviar a sua pergunta ao Dr. Yuri, ele que está conosco sobre o autismo, essa nomenclatura, o autismo virtual, pode enviar a sua pergunta para o 998710002. Doutor, qual que é a importância da socialização da criança desde o primeiro ano de vida?
Então, Vanessa, eu costumo dizer para os pais dos meus pacientes, que o nosso cérebro é como se fosse uma esponja, né? O cérebro que a gente tem, ele é determinado por vários fatores genéticos, o que é herdado, mas ele é como se fosse uma esponja nos primeiros anos de vida, né? Então, essa esponja absorve o que a gente oferece para ela, né? Então, daí a importância da criança socializar desde o começo da sua vida, né? Interagir com outras crianças, ir para a creche, ir para a escola. Claro, nesse momento de pandemia isso fica muito difícil, né? Mas é nessa idade que a criança começa a formar o seu cérebro,
Ok. Como é que nós podemos caracterizar o autismo?
Então, o autismo, diferente do autismo virtual, né, é uma patologia, é um transtorno. Né? O autismo é uma alteração do neurodesenvolvimento da criança. Né? E a gente costuma caracterizar o autismo com três coisas principais. Né? A primeira delas é a dificuldade na interação social e na comunicação. É aquela criança que se isola mais, que tem um comportamento impróprio quando está perto de outras crianças, não consegue participar de atividades em grupo, não consegue interagir, né? Não consegue demonstrar afeto às vezes, não consegue ter empatia. Né? A segunda coisa, padrões repetitivos que essa criança apresenta. Então, assim, aquela criança que faz sempre os mesmos gestos, né? Que repete muito determinadas ações, né? A gente vê isso muito com gestos nas mãos, às vezes gestos com a cabeça. E a terceira coisa é aquela criança que tem um repertório muito restrito de atividades e interesses. Né? Então, é a criança que gosta de brincar sempre com o mesmo brinquedo. Né? Às vezes, nem é o brinquedo. Eu tenho pacientes, por exemplo, que brincam só com a roda do carrinho. Então, certo. A criança brinca só com a roda. Independente do tipo de brinquedo que você fornecer para ele, ele vai sempre mexer com a roda. Então, essas são as coisas, as principais que caracterizam a síndrome de uma forma geral. Né?
Nós já temos três perguntas que chegam ao Dr. Yuri Pereira dos Santos, mas eu só quero concluir antes aqui a questão do diagnóstico, a questão da detecção da doença. Certo. Doutor, ela deve ser identificada precocemente e até o primeiro ano, é comum diagnosticar o autismo?
Então, infelizmente, não. Mais antigamente, os critérios diagnósticos para o autismo, a gente costumava fechá-los somente a partir dos 3 anos de idade. Né? Mas hoje a gente sabe, né, que cedo a gente já começa a identificar sinais na criança. Né? A partir dos 3, 4 meses, a criança já pode começar a demonstrar sinais, né? Precoces de que vai desenvolver o autismo. Né? Então, a importância dos pais ficarem atentos a partir já dessa idade. Né? Claro que a criança desenvolvendo algum desses sinais que eu vou comentar não quer dizer que ela venha desenvolver autismo, mas é mais um motivo para os pais ficarem atentos, ficarem de olho.
O fim do telefone é o 02. Diz, sou mãe, gostaria de saber, celulares e eletrônicos podem causar autismo em crianças?
Então, não é o celular ou o eletrônico propriamente dito que vai causar o autismo.
É, né? A socialização, isso.
Esse termo, assim, esse termo autismo virtual surgiu a partir de uma pesquisa que foi feita. Eles pegaram mais ou menos 60 crianças e desenvolveram em 2 grupos. Crianças menores de 3 anos. Um grupo ficou exposto às telas mais de 4 horas e outro não. Aquele grupo em que as crianças estavam mais expostas às telas, houve uma prevalência maior de autismo. Mas a gente não acredita que seja o celular o fator causal, mas sim a criança já ser predisposta geneticamente a ver o autismo e o celular ou as telas serem um gatilho para isso.
Mais uma participação é de uma professora, também aqui de União da Vitória. O fim do telefone é o 20 e diz, doutor, o senhor concorda que o autismo ele deixou de ser considerado raro porque hoje tem diagnóstico e tratamento?
Eu concordo. Assim, o autismo não é uma coisa rara, não é uma patologia rara. Ele está sendo cada vez mais conhecido, né? Boa parte disso é pelos diagnósticos mais precoces que estão sendo feitos e pelo maior conhecimento da população em geral sobre o tema, né?
Interessante. Mais uma participação vem de Porto União agora, para o Yuri Pereira dos Santos. Ele é neurologista, falando sobre o autismo virtual. A pergunta diz o seguinte, doutor, é possível reverter o autismo?
Então, aquilo que eu estava falando da importância da gente detectar sinais mais precocemente, é que isso vai definir o tratamento. Quanto antes a gente identificar que a criança tem sinais de autismo, antes a gente vai começar intervenções para amenizar os sintomas. Né? A gente tem crianças que desde cedo começam com essa intervenção e na vida adulta desenvolvem muito pouco ou quase nada de sintomas relacionados ao autismo. Então, a gente consegue amenizar a doença.
Ok. Tem uma participação um tanto quanto interessante aqui pelas minhas redes sociais. Ela vem também de União da Vitória. Gente, uma ouvida da CBN diz, doutor, tive contato com as mídias, é uma moradora, tive contato com as mídias lá pelos 20 e tantos anos. Como é que faz? É um meio termo que precisa ser revisto entre pais e filhos, porque as crianças, ela coloca aqui, as crianças precisam ter contato com a tecnologia, sim ou não? Mas a questão que ela pontua aqui, tem gerações que foram estar mais habituados com a tecnologia ali na década de 90 adiante, não é mesmo, doutor? E ela coloca que tem que ter meio termo. Como é que faz? A criança não precisa ter contato com a tecnologia? Não. Precisa? E aí?
Com certeza. A gente tem que ter um meio termo para tudo, né, Vanessa? Esse autismo virtual, ele é desenvolvido pelo uso excessivo das telas, né? Então, tudo sim, tudo em excesso é ruim, inclusive o uso das telas, né? Mas a gente sabe que também há benefício, né, para a criança, consegue interagir mais, digamos assim, às vezes com esses aparelhos, né. A gente costuma dizer que antes dos 2 anos, a gente deve evitar ao máximo o contato da criança com as telas. E a partir dos 2, 3 anos, limitar esse uso a no máximo 2 horas por dia.
Uhum. Doutor, o senhor diria que os casos de autismo, eles têm aumentado nos últimos anos?
Eu acho que a gente tem feito mais diagnóstico, né? Apesar de que os estudos mostram uma maior prevalência no mundo todo, não só aqui, no número de autismo, né? A gente não sabe ao bem quais todos são os fatores, né? Mas com certeza tem coisa ambiental, né? A alimentação mudou, a exposição a agrotóxicos mudou, então talvez isso tenha relação ao aumento dos casos de autismo, além do diagnóstico que está sendo feito, né? Uhum. Mais agora do que antes.
Tá certo. Como é que os pais, eles podem saber qual é o desenvolvimento neurológico esperado em cada etapa da infância?
Certo. Eu costumo dizer assim, ó, os pais só vão conseguir identificar alterações precoces nas crianças se ele tiver um envolvimento, né, com o filho. Então, quanto mais tempo o pai passa com o filho, com a filha, quanto mais tempo ele passa em atividades, em brincadeiras, mais ele consegue perceber sinais de que aquela criança não está bem, não está desenvolvendo adequadamente, né. Uma coisa importante é o acompanhamento da criança com o pediatra. Uhum. O pediatra, ele faz uma avaliação dos marcos do desenvolvimento dessa criança. Então, a gente tem, para cada idade da criança, alguns marcos que são esperados, né? Isso o pediatra avalia na consulta. Então, a criança, em determinada idade, tem que começar a sentar. Né? Se a criança não sentou com aquela idade, a gente já abre o olho, já começa a pensar, olha, tem alguma coisa errada. Né? Para cada faixa etária, a gente tem sinais de alerta, né? Na questão do autismo, tem algumas coisas. Por exemplo, assim, a criança com 6 meses, né? A gente tem que começar a ficar alerta quando aquela criança não sorri, por exemplo, não interage, porque é a partir dessa idade que a criança começa a interagir, começa a ter aquele sorriso social que a gente chama. A partir dos 9 meses, ela começa a balbuciar palavras, ela olha quando você chama. Então, aquela criança com 9 meses, que você chama e ela não te olha, ela não mantém contato visual, ela não imita os gestos que você faz, você também começa a ficar alerta. Para crianças maiores, a partir dos 12 meses, a gente já começa a observar mais a questão da linguagem, né? Aquela criança que fala muito pouco, que interage muito pouco, que não consegue manter a atenção, né? Então, são coisas que levam a gente ficar desconfiado, né? E procurar assistência, procurar ajuda.
Colocar em alerta, não é mesmo?
Exato.
Doutor, chegam mais participações, nós já estamos com o adiantado da hora. Podemos fazer o seguinte, eu posso encaminhar as perguntas ao senhor e na sequência a gente responde?
Com certeza.
Ok. Yuri Pereira dos Santos, ele é neurologista aqui no Vale do Iguaçu, formado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, também é membro da Academia Brasileira de Neurologia. Obrigada pela sua participação conosco. Doutor, eu deixo aberto para suas considerações, para que o senhor possa destacar a quem nos ouve, aos pais, em especial, as informações sobre o autismo virtual. Desde já, obrigada.
Obrigado, Vanessa. Eu agradeço esse espaço, a oportunidade da gente conversar sobre esse tema tão importante. Eu acho que são atitudes como essa que as pessoas vão conhecer mais a doença, né? E procurar se informar, né? Quanto mais informados os pais tiverem, mais fácil vai ser procurar ajuda se ver que a criança não está bem, se tem alguma alteração.
Ok, agradecemos mais uma vez o doutor Yuri, que fala conosco da PMI, aqui de União da Vitória. Bom trabalho, doutor, ao senhor e à sua equipe.
Obrigado, Vanessa. Boa tarde a todos.
Boa tarde e até uma próxima oportunidade.